Bora continuar então a nossa correção das questões anteriores aí, de provas anteriores, pegando PF, PRF, PCDF, DPEN, ali, tudo da área policial, para deixar o machado bem afiado. E agora, bora dar uma papirada legal aqui nas questões de escrivão da PF, aí de 2018. Bora lá! Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Vamos lá. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidades. Pegadinha! Pegadinha do malandro, salsifufu! Olha só, pegadinha do malandro. Por quê? Grifa, hein? Grifa aqui. Olha só o que ela diz. O princípio da autotutela. A autotutela é o controle dos próprios atos. É o controle dos próprios atos. Beleza? Beleza. E ela falou aqui que o poder judiciário. Não. Quando é o poder judiciário fazendo, é outra coisa. Aqui, a autotutela, que a gente está falando controle dos próprios atos, nós estamos falando aqui, ó, do controle administrativo, que é também conhecido como controle interno. Então, nesse caso, está errado porque não é autotutela. Aqui é o poder judiciário na função jurisdicional do Estado. Beleza? Beleza. Se ele falasse assim, ó, o poder judiciário, os seus próprios atos, mas saca só o que ele falou, ó, intervenha. Se ele está intervindo, seria ato dos outros, concorda? Se ele está intervindo, é ato dos outros e não os próprios atos, que é a autotutela. Pegadinha sem vergonha, pode marcar aí, questão errada. Bora para 20. Bora para 20 agora. Olha só, veja aí o que ela diz. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui a paradinha. Tudo pronto? Então, pronto. Um servidor público fez. Bom, a mesma questão, né? Mesma questão, sacou? Nomeou irmão, pá, tal, ato ilegal, show de bola. Vem para 20 agora. Sobre o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar? Não. Quando o ato é ilegal, a gente anula, Fê. Questão dada. Revogar não. Anular o ato de nomeação com a garantia de que sejam observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Não, aí ela veio dando uma ensaboada só para nos levar a erro. Questão errada. Questão 20 errada. Quando um ato é ilegal, a gente anula, beleza? Bem suave essa também, dada. Questão bem tranquila. Depois da outra pegadinha, agora ela vem aí mais amigável. Vamos lá. Vamos para 21. Olha só. A administração pública direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração pública indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Vem aqui comigo, ó. Administração direta. Ela é constituída de órgãos? Ah, é. Está incompleto. Beleza? Está incompleto. Porque ela tem também pessoas jurídicas, mas sim, ela é composta de órgãos. Ao passo que a indireta é composta de entidades que possuem personalidade jurídica própria. Sim, na indireta, nós temos essas entidades, no caso, a autarquia, a fundação pública, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Aí ela veio exemplificando com as autarquias, ok? Que são destinadas a prestar serviços públicos de natureza social e também atividades administrativas. Questão correta. Você vai reparar que nesse caso, o examinador fez uma coisa meio parecida com aquela questão que cabia recurso que a gente falou antes. Porque aqui é o seguinte: ele considerou como direta composta por órgãos públicos e ela considerou como a indireta entidades. Não está errado, mas é um pouco incompleto, pois a direta também tem pessoas jurídicas e a indireta também pode possuir órgãos públicos dentro dessas pessoas jurídicas. Então, questãozinha também, falta um pouco de carinho, sabe? Daquele talento nela, mas essa daqui já não caberia recurso, porque ela está incompleta, ela não está errada. A outra palavra exclusivamente zoou toda a questão. Essa aqui não, ela está incompleta, a gente sabe que a banca, como regra, não trata o incompleto como sinônimo de errado, portanto, gabarito correto. Muito bem? Muito bem. Marca 21 aí, correto. Bora agora para 22. Decorrem do princípio da reserva legal. Grifa aí sempre o nome do princípio, ó. Reserva legal. A exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Opa, essa veio muito boa. A reserva legal significa que aquilo é algo que deve ser feito por lei. Por lei. Então, a criação ou a autorização da criação dos entes da indireta tem que ter lei. Bacana, tem que ter lei. Nesse caso, a CF fala que as fundações públicas terão as suas áreas de atuação, o seu campo de atuação definidos por lei complementar. Aqui, ó, a sua área de atuação definida por lei complementar. Aquela lei que nem existe, que a gente conversou ela que nem existe, mas está correto. Mas está correto. Então, cuidado. Para criar ou autorizar a criação, lei. Agora, definir o campo de atuação das fundações públicas, aí a gente tem lei complementar. Show de bola? Questãozinha correta. Vamos para a próxima. Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. Beleza. A agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que os lojistas do local acionassem os órgãos de segurança pública competente para necessária assistência. Os agentes não compareceram e as vitrines das lojas do centro comercial foram apedrejadas. Vamos lá, questão 23. Ela falou que, em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, em razão do dever de vigilância permanente da administração pública. Veja bem, no caso, ficou evidente que o que rolou aqui foi uma omissão. O Estado foi chamado e ele não veio. Ele não fez o que era para ser feito. Quando a gente fala da omissão, nós temos aqui a regra, que é a responsabilidade subjetiva. Então, está errada a questão. Pode marcar aí questão 43 errada, pois como regra, na omissão, ela não é objetiva, ela é subjetiva. Precisaria comprovar a negligência estatal, que o Estado não veio, que se ele tivesse atuado regularmente, o dano não teria ocorrido. Então pode marcar aí questão errada. Show de bola? Show de bola. Fizemos aí então de escrivão. Agora vamos dar uma olhadinha na PF das questões de perito. Lembrando que esses editais às vezes têm alguns tópicos diferenciados, por isso que a gente não vai corrigir a prova toda, de perito, delta, tal. Eu separei aqui aqueles tópicos que são usuais na nossa área. Muito bem? Vamos lá então. Vem comigo aí e vamos começar a responder agora. No concurso, modalidade licitatória de caráter intelectual, o julgamento técnico é relativamente subjetivo, mas não arbitrário. Olha, lembra que o concurso, que é uma modalidade de licitação, ele é utilizado para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Podemos falar que é caráter intelectual? Sim, podemos falar aí também. Podemos falar aí também, isso não é errado. Poderíamos colocar caráter intelectual. O julgamento técnico é subjetivo, porém não arbitrário. Questão bem diferente. O que é subjetivo? Olha, subjetivo significa que tem um pouco a ver com opinião. Imagine que é feito aí um concurso que um tribunal faz para a escolha de uma tese sobre determinado assunto. Ah, então imagine que eles vão fazer um concurso para selecionar a melhor dissertação acerca de um assunto jurídico. Ah, vamos então falar aí acerca da redução da maioridade penal no direito brasileiro. O pessoal apresenta ali as suas teses. Cara, tem um quê de subjetivismo? Ele vai muito ali do que eles vão achar melhor. Uma coisa é ser subjetivo, arbitrário não. Questão correta, questão bem atípica, não é algo tão comum de nós encontrarmos, ok? A banca utilizando esses termos, utilizando dessa forma. Show de bola? Mas tá bacana, tá na pista. Beleza? Beleza. Tá, eu cheguei na prova, olhei assim e falei: que caralho é isso? Deixa em branco, entendeu? Chegou, viu uma dessa. Nunca trombou antes. Não é uma questão tão padronizada. É uma questão que, entendeu, exigia ali um pouquinho mais de segurança para responder. Não sentiu a segurança? A segurança não veio? Cara, eu estudei essa parada desse jeito. Deixa em branco. Faz parte, entendeu? A não ser que você já tenha feito ali aquela manha, sabe? De poder fazer equilíbrio na prova, tal. Deixa em branco. Mas a gente já viu. Essa é uma questão que não é tão comum cair. Caiu, a gente aprende com ela, se a banca repetir ela, a gente já sabe como desenrola. Bora agora para 25. Um numeroso grupo de pessoas. Ó, aquela questão lá. Show? Mesmo enunciado. Galera fez uma reuniãozinha. Pessoalzinho tava muito louco, querendo fazer um estrago. Ligaram para a polícia. Polícia não veio. Vamos para a assertiva. Como? Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva? É possível a caracterização de responsabilização estatal por atos de omissão, como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão. Questão mal feita. Na minha opinião, questão mal feita. Vamos fazer o seguinte? Primeiro eu vou começar aqui fazendo o papel de advogado do diabo. Eu vou começar aqui defendendo a questão, ok? Te mostrando o que o examinador pensou, por isso que ele deu como correta, sacou? Calma que eu vou explicar. Eu vou primeiro fazer o papel de advogado do diabo, explicar o que que ele quis entender. Mas eu já te mostro a falha e essa questão deveria ter sido anulada, mas vamos lá. Olha só. O que que a banca fez? Ela colocou dois períodos distintos, ó. Como, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva. Isso é verdade? É. No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva. Ele não falou no caso concreto. Ele não falou na omissão. Ele falou: a responsabilidade do Estado é objetiva? Sim. Então isso aqui está correto. É possível. Ele não falou que sempre será, ele falou que é possível. É possível que possa haver a responsabilização estatal por omissão, como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão. Ele não disse que nesse caso aqui da omissão é objetiva, sacou? É como se fossem duas frases distintas. Analisa a primeira. Responsabilidade do Estado objetiva? É. Analisa a segunda agora. Analisa a segunda. É possível caracterizar a responsabilização estatal por omissão como na situação da multidão? Sim, correto também. Gabarito oficial? Correto. Minha opinião? Questão mal feita. Minha opinião, questão mal. Eu estou fazendo papel de advogado do diabo explicando o correto. Mas olha só, aonde que, sabe, um carinho talvez o examinador pudesse ter anulado. É o seguinte, né, cara? Quer ver? Olha só o que a banca disse, ó. Considerando essa situação hipotética. Ô, meu filho, a banca falou para considerar a situação hipotética. E considerando a situação hipotética, a gente tem que falar de responsabilidade objetiva. Ela seria subjetiva, sacou? Então, na hora que ele manda a gente considerar a situação, a gente está considerando. E ele narrou algo que não tinha nada a ver com a situação e que é o oposto do que a situação trata. Deveria ter sido anulada. Questão dúbia, questão que não ficou legal, questão que o aluno pica, preparado, provavelmente iria errar. Provavelmente iria errar. Porque agora é fácil a gente saber a resposta dela, né? Já tem um gabarito, estou explicando, estou fazendo o que a banca falou. Eu, Thales, professor, na prova, se eu não conhecesse bem a banca, eu falaria a questão errada. No caso aqui, né, a gente trabalhou, tal, falou, olha, a banca vai dar como correto, mas cabe recurso, porque a gente conhece a banca. A gente sabe, entendeu? As barberagens que vira e mexe o CESP comete. Mas aquela questão, cara, que, entendeu? Dúbia, dúbia, não tem espaço, questão anulável, mas assim. Então, deixa eu colocar a observação aqui, ó, que a questão tá zoada, mas qual que é a manha? A manha é a gente não ficar se apegando ao que ela tratou. Esquece, já foi. Vamos aprender com o que ela quis dizer e a gente leva isso para os próximos. O que que ela quis dizer? Poxa, que na omissão, também danos por multidões, pode ter a responsabilidade estatal. Beleza? Beleza. Questão meio zoada, não fique esquentando muito com ela, não. Vamos para 26. A concorrência, a tomada de preços e o convite são modalidades, beleza? As três são modalidades de licitação, correto? Caracterizadas pelo objetivo de contratação de obras, serviços e fornecimentos. Maravilha! Até aqui está perfeito. Sendo, por isso, possível combinar os elementos dessas modalidades, sendo possível combinar os elementos dessas modalidades para constituir uma nova modalidade licitatória. Pá, larga a mão! A 8666 estabelece que é vedada, que é proibida a criação de nova modalidade e também é proibida a combinação das modalidades existentes, ok? Pode marcar aí questão errada. Essa aqui não tinha discussão. Essa aqui veio bem de boa mesmo, padrãozinha. Imperdoável perder uma dessa. Vamos para 27. Que agora a gente vai entrar na prova de delegado de Polícia Federal, ok? A última prova de 2018. E aqui é o seguinte, já vou dar um alô. A gente não está focando as questões para o cargo de delegado. A gente está conversando aqui de carreiras policiais, mas não para Delta. Algumas destas questões que nós vamos ver, elas são um pouquinho mais pesadas. Em um primeiro momento, a banca teria cautela para jogar, por exemplo, aí para PF, PRF, PCDF, ela teria essas cautelas, entendeu? Só que vamos aproveitar para aprofundar em alguns pontos, porque sempre tem essa máxima. Quando o concurso de delegado, que é um concurso de área jurídica, pô, galera formada em direito e tal, a banca inova um pouco nas questões, sacou? Para pegar a galera ali de calça baixada. Agora, quando a gente fala para os cargos que a gente está objetivando, ela não costuma tanto inovar. Mas como ela já jogou uma questão de alguns assuntos, opa, fica no radar, vamos ficar de olho que ela pode trazer para a gente também. Sacou como funciona? Então a gente aprofunda um pouquinho para ficar ligado naquilo que a banca já jogou, para caso ela reciclar esse ponto. A gente já matou. Não tem uma probabilidade tão grande dela jogar de novo, mas a gente tem que ficar esperto, fechou? Vamos lá então, vem comigo, ó. Vamos lá. Essa aqui é meio pesadinha, mas vale a pena o entendimento que a banca jogou. Na minha opinião, é legal entender isso. Situação hipotética. Em uma ação de improbidade administrativa com pedido cumulado de ressarcimento ao erário. Então, ó, é uma ação de improbidade cumulado com pedido de ressarcimento. Foi decretada a indisponibilidade dos bens. Por ocasião da sentença, o juiz reconheceu a prescrição da pretensão de impor as sanções decorrentes dos atos de improbidade. Nessa situação, a medida de indisponibilidade de bens deverá ser revogada. Olha, pouco mais pesado, mas vamos entender. Nós tínhamos aqui então, nessa ação, duas coisas. Primeiro, aquelas sanções decorrentes do ato de improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e por aí vai. E tinha também o pedido de ressarcimento, ok? Ok. Essas sanções de improbidade, elas podem prescrever. E o ressarcimento? O ressarcimento depende. Depende se foi um ato doloso ou culposo de improbidade. Se foi um ato doloso, a gente sabe que o STF fala que não prescreve. Se foi um ato culposo, também pode prescrever. Então veja bem, a questão disse aqui que rolou a prescrição das sanções de improbidade. Mas, se por acaso esse fosse um ato doloso de improbidade, ele não prescreveria. Então, ainda poderia ser pedido o ressarcimento. Então, a medida de indisponibilidade ainda é útil, ou seja, ela não deverá ser revogada, não. Ela poderia ser revogada, dependendo do caso concreto. Se por acaso fosse um ato culposo, poderia revogar. Mas se fosse um ato doloso, não. Então, o correto aqui é poderia ser revogada e não deverá. Não é porque prescreveu a ação de improbidade que prescreveu o dever de ressarcir ao erário. Então, ele poderia liberar os bens se fosse um ato culposo. Agora, se fosse ato doloso, não. Como é imprescritível, continuaria segurando os bens. Questão um pouco mais chata, que eu disse, caiu de delta, né? Porque ela cobrou um pouquinho ali, que você desse aquela uma manjada, um pouquinho até de processo tal, mas maravilha. Entendemos o que a banca quis jogar, caso ela recicle para a gente, tá na pista. Próxima questão, então pode marcar aí, gabarito errado, ok? Gabarito errado. Bora para a próxima. Embora não haja litisconsórcio passivo necessário. O que é litisconsórcio passivo necessário? É colocar como réus, ó. Não haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e o terceiro beneficiado como ato ímprobo, é inviável que a ação civil da improbidade seja proposta exclusivamente contra os particulares, sem a presença de um agente público no polo passivo. O polo passivo é ser réu, ok? Ok. Quando a gente fala de improbidade, essa aqui, embora a questão veio usando aí, né, um termo, uma forma de apresentar um pouco mais pesada por causa do cargo, só que a gente mata bem o que a gente estuda improbidade. Te pergunto, o particular sozinho pode praticar ato de improbidade? O particular sozinho não. É possível que a gente entre com uma ação, então, de improbidade somente contra o agente público, é possível. Agora, só contra o particular, não. Porque o particular não pratica improbidade sozinho. Ele precisa induzir, concorrer ou ser beneficiado. Por isso que, obrigatoriamente, o particular precisa estar junto com um agente público na ação. Por isso que o particular sozinho não responde. Pode marcar aí, correto. Não tendo desconsórcio passivo necessário. Por quê? Porque é possível entrar com uma ação só contra o servidor. Agora, só contra o particular, que é o que disse o segundo período da questão, não dá. O particular sozinho não responde. Tem que ter a presença de um servidor, porque tem que provar que ele induziu, concorreu ou foi beneficiado. Ou seja, que havia o envolvimento de um servidor. Pode marcar aí, então, questão correta. Show de bola. Um pouquinho mais pesada também, mas dava para desenrolar. E a 29. Também um pouco mais aprofundada, mas respira que dá para desenrolar, tá? A gente vai aprofundando. Ai, meu Deus, eu não sabia, eu vou reprovar. Calma, pô, que é questão do delta. Mais pesado. A gente está aproveitando para aprofundar. Ó, constatado indício de ato ímprobo, fica autorizado o recebimento fundamentado da petição inicial, devendo prevalecer no juízo preliminar o princípio do indúbio pro societá, em dúvida pro sociedade. E cabendo contra a decisão que receber a petição inicial, agravo de instrumento. Essa questão aqui, ela jogou uma parada que é para confundir a galera que se vê lá em direito penal. Lá em direito penal você estuda indúbio pro réu. Por quê? Vamos condenar, vamos julgar. Na hora de julgar, na dúvida, pro réu. E aqui, ninguém está falando de julgar. Está falando de receber a petição inicial. Então, ó, imagina que, só para dar um exemplo aqui, ó, veio o Ministério Público, ok? O Ministério Público fez a petição inicial. E ele pegou essa petição inicial e trouxe aqui para o juiz. O juiz, ele não tem certeza se realmente teve improbidade ou não. Na dúvida, o que que ele faz? Na dúvida, ele recebe. Se ele não tem certeza se houve improbidade ou não, na dúvida, ele recebe. Recebe e vamos deixar o processo rolar. Então, nesse caso, havendo dúvida, ele recebe. Depois, na hora de julgar, é indúbio pro réu. Então, na hora de receber a ação de improbidade, na dúvida, se cabe ou não, pró sociedade. Vamos receber. Aí, na hora de julgar, que eu indúbio pró-réu. Sacanagemzinha, né, cara? Misturou um pouquinho ali de direito penal. Opa, errado não, pode marcar aí como correto. E na lei de improbidade realmente fala que quando receber essa petição, cabe agravo de instrumento. Também um pouquinho mais pesado, questão correta, não é para descabelar não, é só para a gente aprofundar alguns pontos. Maravilha? Bora para 30. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever constitucional específico de proteção. Veja bem, quando a gente fala de uma omissão, o Estado foi omisso, a gente entra na responsabilidade subjetiva, teoria da culpa administrativa. Agora, como aqui narrado, há situações em que, mesmo na omissão, o Estado responde objetivamente. São os danos causados aos detentos. Aí, nesse caso, a gente não vai aplicar a teoria da culpa administrativa, que é subjetiva. A gente aplica a teoria do risco administrativo, que aí é a objetiva, sacou? Então, a da culpa administrativa é para a subjetiva. Quando falar que é do risco administrativo, é para a objetiva. Então, aqui a gente entra naquela teoria do risco mesmo. Como o Estado tem o dever específico de proteção, beleza. Ficou um pouco esquisita, porque poderia pensar assim, né? Ô, Thales, não seria uma exceção da culpa administrativa? Seria. Mas aí entra no risco também. Então, ficou meio esquisito, saca? Mas como a banca já jogou isso, a gente aprende. Então, quando ela falar que é o risco, objetiva. Culpa administrativa é a subjetiva. Então, nesse caso, pode marcar correto. Poderia ter dado um carinho um pouco melhor na hora de elaborar, mas a gente conseguiu sacar qual era a pegada da banca. Qual era a pegada da banca? Na omissão, é subjetiva, mas se for dano causado a quem estava sob a custódia estatal, aí ela é objetiva. Legal? Vamos para a 31. Vem comigo agora, olha só o que ela diz, ó. Considerando que determinado órgão público, visando aumentar sua eficácia na prestação de serviços, pretenda contratar empresa particular para capacitar seus servidores. Julgue o item a seguir com base nas disposições da legislação que regula a contratação de serviços na administração pública. Vamos lá, capacitar seus servidores. Guarde essa informação. Seu serviço foi de natureza singular e a empresa possui notória especialização. A contratação poderá ocorrer por inexigibilidade de licitação. Questão correta, maravilha. Profissional de notória especialização é um caso de licitação inexigível. Show de bola. E lá no artigo 13, que fala das situações aí de serviços técnicos especializados, está realmente esse daqui, que fala da capacitação de servidores. Questão correta, então, falou aí de profissional de notória especialização, serviço singular. Ela é inexigível. E essa atividade, que é cursos profissionalizantes, capacitação, entra também no artigo 13 aqui para considerarmos inexigível. Questãozinha correta? Bora para a próxima. O João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina da improbidade, blá blá blá, julgue. Vamos lá, primeira coisa, que ato que o João fez? O ato que o João fez aqui é um ato que importa em prejuízo ao erário. O professor, não foi enriquecimento ilícito? Não, não foi enriquecimento ilícito, pois não foi ao patrimônio dele que foi incorporado, ao patrimônio de uma entidade. Se fosse no dele, era enriquecimento ilícito, mas como ele permitiu para uma entidade, aí entra no prejuízo erário. João poderá ser condenado no âmbito judicial ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa. Nossa! Essa questão não foi nem uma mãe que fez, foi uma avó pensando nos netinhos. Ô, cara, quando alguém praticar um ato de improbidade, no caso prejuízo erário, tem ressarcimento? Sim. Cabe suspensão dos direitos políticos? Ok. E pagamento de multa? Sim. A banca nem perguntou nada. Ela nem perguntou qual que é o prazo da suspensão, nem perguntou o valor da multa, nada. Só perguntou se as penalidades cabem. Nossa, muito fácil. Pode marcar aí. Gabarito correto. Questão grátis. Show de bola? 33. A mesma coisa, o João fazendo merda. Vamos analisar aqui a assertiva. Se precisar, a gente volta para o enunciado. Nessa situação hipotética, conforme blá blá blá, aqui ó. A responsabilidade de João é objetiva. Não. A do João é subjetiva. É subjetiva. Como é prejuízo erário, precisaria de dolo ou de culpa. Bem boa essa, hein? Bem de boa, na verdade. Bem facinho, bem suave. Marca aí, gabarito errado. E vamos para a 34. O João de novo pisando na jaca, fazendo merda. Ei, João, sou cabeça de bagre. Vamos para o enunciado. Ó. Nessa situação, blá, blá, blá. Ó, começa aqui o enunciado. João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo erário, dada. Já havíamos analisado. Já havíamos feito esse ponto. Pode marcar aí. Gabarito correto. Realmente é um ato que importa em prejuízo erário. 35. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, integra o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio do TCU. Basicamente, a banca está falando daquela fiscalização financeira. Aquela fiscalização que é uma forma de controle externo que o Poder Legislativo, no caso o Congresso, faz com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Falou aqui o básico do controle legislativo. De uma das espécies de controle, que é o legislativo, pode marcar gabarito correto. 36. A demissão de servidor público configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia administrativa. Uma vez que se caracteriza como atividade de controle repressiva e concreta, com fundamento na supremacia do interesse público. Me diz aí o que que tu acha. Olha só, quando fala de poderes, primeira coisa, é grifar o nome do poder. Quando a gente demite um servidor público, quando a gente está fazendo então a aplicação de uma penalidade a um servidor público, não é poder de polícia, é o poder disciplinar. Questão errada. Não é o poder de polícia, é o poder disciplinar, é o poder que permite à administração pública aplicar penalidades aos servidores ou particulares com vínculo. Cuidado, pode marcar aí questão errada. Muito bem? Muito bem. 37. O exercício do controle judicial sobre os atos da administração pública. Ó, controle judicial sobre os atos da administração. Abrange os exames de legalidade e de mérito. Mérito não. Essa é manjada pra caramba. Pô, cabendo ao juiz anulá-los ou revogá-los. Não. Poder Judiciário analisa apenas a legalidade dos atos, podendo anular tais atos. Ele não faz análise de mérito, ele não revoga. Lembra também da frase: o Poder Judiciário não revoga ato dos outros, ele apenas anula. Ele poderia os seus próprios atos no controle interno, na função administrativa, que não é o caso. Aqui falou do controle externo e do controle judicial. Questão também super manjada. Podem marcar aí gabarito errado. 38. Situação hipotética. Um servidor público efetivo em exercício de cargo em comissão. Ó, o cara tinha um cargo em comissão. Foi exonerada de nutum. É aquela exoneração livre. Em razão de supostamente ter cometido o crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência da prática do ilícito, mas manteve a exoneração do servidor por se tratar de um ato administrativo discricionário. Beleza, assertivo, ó. Nessa situação, o ato de exoneração é válido, pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica a situações que configurem crime. Mentira, não é válido, não. Fala que não se aplica, aplica sim. Olha só, A teoria dos motivos determinantes determina que os motivos alegados para a prática do ato devem ser verdadeiros. Se eles forem falsos ou inexistentes, o ato é inválido. Nessa situação, que é exoneração de um cargo em comissão, ele não precisava motivar, mas se motivou, aplica-se sim essa teoria. Então, essa exoneração é ilegal, não poderia ser mantida, ela deveria ser anulada. É aquele papo, né? Era melhor ter ficado quieto, ele não precisava falar. Mas já que falou, o que ele falou tem que ser verdade, portanto, questão aí errada, se justificou, aplica sim a teoria. 39. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Quando a gente fala do poder de polícia, ele é composto das seguintes fases: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O poder de polícia que engloba tudo isso é exercido apenas por pessoas jurídicas de direito público, os entes da direta ou as autarquias. As fases de consentimento e fiscalização, essas duas podem ser delegadas para pessoas jurídicas de direito privado. Somente essas duas, e não o poder de polícia. Agora, lei, ó. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, opa, fiscalizatório elas podem, mas elas não podem aplicar sanções. Não podem mesmo. Questão correta. Questão muito boa. Mostrou bem o entendimento do CESP, que quando ele fala poder de polícia, ele está falando do todo. E quando ele quer falar de algumas das fases, ele faz de forma expressa. Pode marcar aí, gabarito correto. 40. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por lei, e no caso das fundações, LC defina a área de atuação. Ela repetiu a questão. Essa questão aí, a gente viu que acho que veio na prova de perito, se não me engano, e cobrou aqui de novo na prova de delegado. É aquela regrinha, precisa de lei para a criação dos entes da indireta. É a lei que cria a autarquia ou a lei que autoriza a criação dos outros entes? No caso das fundações públicas, tem que ter uma LC, uma lei complementar e definindo o campo de atuação. Questão correta, ó. Pode marcar aí. Questãozinha correta. Show de bola? Show de bola. 41. Olha só, deixa eu ver um negocinho aqui, peraí. Quase acabando de delegado. Vamos ver a 41, ó. De novo falando do João, né? É, João, que só faz merda o João. Falou que o João foi lá, sem observar as formalidades, facilitou. Vamos para a assertiva. Começa aqui a assertiva, ó. A pena disciplinar máxima a que João estará sujeito é a suspensão por 90 dias. Ô, louco, filho, o que o João fez aqui foi um ato que importa em improbidade administrativa. Improbidade gera suspensão? Até parece. Na 8.112, a improbidade gera demissão. A 8.112 fala que a improbidade gera demissão. Bem de boa. Questão errada. Tranquilíssima de 8.112. 42. O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes, sempre que estes estiverem amparados por uma causa excludente da ilicitude penal. Questão errada. Essa jurisprudência aqui a banca gosta pra caramba. É o seguinte: não é porque existe uma excludente penal que automaticamente está excluída a responsabilização civil estatal. Tem casos que sim, até poderia, depende do que rolou. Mas olha o que a banca disse, ó. Sempre? Sempre não, só em casos específicos. Pode marcar aí questão errada, algo super cobrado, uma jurisprudência que o CESP gosta pra caramba, beleza? Beleza, fizemos aí então as questões de delegado. A gente volta no próximo vídeo fazendo aqui as questõezinhas depois de papiloscopista, dentro também do que for cabível, beleza? Próximo vídeo a gente continua fazendo as questõezinhas. Até já!